Muito bem, acho que já estamos ao vivo, senhoras e senhores. Boa noite. Que bom tê-los aqui na live de número 49 do projeto 167. Eu só quero confirmar aqui para ver se deu tudo certo, se já estamos mesmo no, na live. Já estamos? Já estamos? Confirmado, muito bem. Então, eu fiz a lição de casa direitinho. Deu tudo certo. Que bom. Mas, gente, é uma alegria muito grande. Hoje nós não estamos com nossa produção técnica, nós não estamos com o nosso âncora aqui, mas nós temos aqui Pastor Walter Araújo, mais uma live do Projeto
E aí?
67. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui. E para você que está chegando aqui no Projeto 67, eu gostaria que você, neste momento, nós temos aqui o nosso convidado que já vai ser apresentado, nós temos o Pastor Walter Araújo e eu que estou aqui também. Eu gostaria que você compartilhasse neste momento o link, né, deste programa para que outras pessoas também possam assistir à live de número 49 do Projeto 67. E você também pode curtir. Quando você curte a live, né, você faz com que gere uma relevância para o programa e outras pessoas também são alcançadas. E nós temos aqui conosco já a Sônia Fontes, a Daniele Souza. Sejam muito bem-vindas, né? O pessoal está entrando e você tem que entrar mesmo e já dá o seu like, já compartilha, que nós hoje vamos conversar, né, com mais um entrevistado. Né? Nós temos aqui hoje Fernando Matos. Fernando Matos, muito boa noite, Fernando. Tudo bem com você, meu amigo?
Boa noite, gente. Tudo bem? Feliz demais de estar participando com vocês aqui nesta noite. Obrigado mesmo pelo convite aí.
Não, para nós é um prazer, né? Já é um velho conhecido do pastor Walter Araújo, né, pastor? Então hoje a
Ah,
gente
deu
vai.
papo de velho para lá, irmão. Se liga. É um conhecido de longa data.
De longa data, muita experiência, muita coisa envolvendo. É um
Aliás,
conhecido, né?
essa camiseta aí é histórica, hein? Parabéns, parabéns. Essa camiseta é em sua homenagem, pô.
Tamo junto. Que legal. Então vamos lá, o pessoal está chegando. Obrigado porque você está ao vivo. Nós temos. Gostaria de pedir oração para algumas pessoas essa semana aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Algumas pessoas que nós conhecemos foram aí infectadas com o vírus do COVID, lamentavelmente. Então vamos orar por essas pessoas, né? Inclusive o nosso âncora Bruno Alexandre hoje está em casa de molho. Ontem ele descobriu que tinha testado positivo, mas passa bem, né? Tá tudo sob controle com ele. E a gente
E tosse bem também.
tosse bem, tosse bem, tosse bem. Daí conversei com ele hoje à tarde. Não tossiu tanto, ele até forçou para poder tossir, só para não poder participar hoje. Brincadeira, Bruno. Né? Nós sabemos aí que você tá de molho aí, descanse. Então, assim, olha lá, ele tá mandando aqui, ó. Estou bem, que bom. Ele tá bem. Já deu o ar da graça dele. Sensacional. Muito bem, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar a entrevistar, que hoje o papo vai fluir. Eu tenho certeza que tem bastante coisa que esse homem vai falar para a gente hoje. E como você já sabe, né, o Projeto 167 tem o objetivo de trazer conteúdo de vida cristã relevante. Né? Nesse primeiro momento aí de temporada, Pastor Walter, nós estivemos aí no ano de 2020 com alguns convidados. Né, falando sobre alguns temas específicos, nós tivemos a oportunidade aí de dois ou três livros estar debatendo, discutindo um pouco sobre os livros, e foi uma parte assim mais teórica que nós tivemos. E já agora, a partir de 2021, né, o objetivo do Projeto 167, né, que nós intitulamos carinhosamente como Projeto 167 em Missão, foi justamente trazer, né, assim, na prática, pessoas que de alguma maneira estão fazendo a diferença, levando Jesus para outras pessoas. Então, fazendo missão além mar, né, desbravando aí continentes, e também pessoas como Edilene, que estiveram aqui semana passada conosco, né, e o convidado desta noite aqui, o Fernando Matos, que não precisaram atravessar aí o oceano para poder ser relevante e testemunhar do amor de Jesus para outras pessoas. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo. E a gente quer entender de você um pouquinho de como tudo isso começou, quem é o Fernando, o que que o Fernando faz, Entendeu? E a gente já vê aí uma camiseta bonita, Ministério Jovem. Conta pra gente aí, Fernandão, o que que o Fernando faz? Vamos começar pelo começo, né? Vamos lá.
Cara, começar pelo começo. Quando eu nasci, meus pais já eram adventistas, então fiquei muito tempo frequentando a igreja. E na minha final de adolescência, começo de juventude, aí eu saí fora, dei uma afastada um pouquinho. E voltei em 2006, mano. E voltei para a igreja frequentar a escola sabatina, tá com a galera, tá sempre pronto, tá ali com os jovens da igreja. E aí, no final do ano, eu fui eleito diretor de jovens da igreja que eu frequentava. E aí, no ano seguinte, eu fui eleito regional jovem. Então, dessa volta aí, dessa minha volta aí, eu me envolvi com a juventude e tenho me apaixonado cada dia mais por estar com essa galera, de servir, de, sabe, de ajudar essa galera. E aí, começamos uma parceria de missão aí com o Walter, 2015. E, cara, foi um dos momentos ali que eu percebi que deu uma virada ali de olhar para a juventude, sabe? Aí comecei a enxergar o próximo de uma maneira diferente e o meu papel também como cristão. Eu costumo dizer que, até um tempo atrás, a minha religião ela era muito mais parecida com a do fariseu do que com a de Cristo de verdade. Então, essa chave mudou, ela deu uma virada aí. E aí, cara, a gente começou, entrei numa classe de missional ali, formação, a gente fez aquilo. E aquilo explodiu a cabeça, assim, de uma maneira. E daí para frente, cara, comecei a me envolver mais com essa parte de missão, participo de um plantio de uma igreja. Tive a oportunidade de fazer uma missão de curto prazo na Amazônia também. E continuo liderando a juventude também. A gente acredita numa liderança servidora. E eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem que era diretor ou estava lá na igreja, que em algum momento a gente teve algum contato e que eu fiz uma ponte para que ele mudasse a vida e eu conectei ele com alguém que aquilo ali fez a diferença na vida dele. Cara, isso para mim é sensacional. E também a relevância da igreja que a gente tá num processo lá de cuidar de um bairro, sabe? Então a gente cuida do bairro, a gente está ali para servir. A pandemia deu uma travada aí na gente, porque é um bairro de idoso, né? Tem muito idoso lá, deu uma travada. Mas, cara, eu tô muito feliz aí com essa fase assim da vida, sabe?
Que da hora. Você falou que hoje trabalha com jovens, né? Você trabalha diretamente com os jovens, você trabalha com equipes. Como é que funciona hoje esse trabalho que você realiza?
Então, eu era regional, eu cuidava de uma associação paulistana, né? E falar de como funciona a instituição, caso alguém nunca
Ok.
tenha ouvido falar disso, né? É uma sede administrativa e cuida ali de uma parte da cidade de São Paulo e abrange um pouquinho o interior. E na Grande São Paulo, eu sempre tive atuando em Osasco e Carapicuíba, Barueri, Jandira. Era o pedaço que eu sempre liderava ali, o diretor de jovem da igreja local. Então, eu sempre me envolvi com o diretor. Né? E, consequentemente, você acaba se envolvendo com a juventude também, participando com eles, estando ali mais perto deles também. Né? Então, eu fiquei aí de 2008 até o final de 2020 com essa galera. Foi dividindo, surgindo novos líderes ali. E agora eu estava só com Osasco nesse último ano. E aí eu fui convidado pelo pastor para ajudar ele agora em todas as partes, né, que essa associação, né, cuida administrativamente aqui falando. Então agora eu tô nesse ano aí nesse novo desafio. Então agora eu trabalho mais perto do regional, que era o que eu fazia antes, né? E agora a gente tem um time de distritais também, que é um jovem que ajuda o diretor lá no distrito. Então eu trabalho mais perto dessa galera hoje aí, entendeu? Mais perto do jovem também, porque quando tem programação, quando tem alguma coisa, a gente tá lá, a gente apoia, a gente vai estar tá junto com eles ali, mano.
Que da hora.
É
Que
interessante a gente poder compartilhar com quem está assistindo com a gente, Betinho, que é um trabalho 100% voluntário, não é? O Fernando é casado aí com a Natália, eles fazem essa
responsável
dupla.
por isso aqui, ó.
É a responsável
É responsável por isso daqui,
quem
tá?
entendi
Isso aqui tem um nome, é Natália, conhecido lá entre a gente como a vida em forma, viu, gente?
Exatamente, ficou essa versão Mário Bros aí que ela colocou em você, Mas assim, eu queria que o pessoal pudesse também entender que ele faz disso algo que é voluntário. Então, ele não está ganhando nada para isso desde 2006 para cá. Isso é feito pelo coração, né? Dentro dos desafios que qualquer pessoa tem, passando por desemprego, dificuldade, mas nunca deixando de lado aquilo que motiva. Porque a gente sente essa dificuldade, né? Quando a gente, quem ouve a gente aqui, porventura, lidera jovens, tem esse desafio de motivar jovens, parece que dá a impressão, às vezes, que não está acontecendo nada, né? E, na realidade, acontece. Para que os amigos que nos acompanham aqui no 67 tenham uma ideia, o Fernando foi a pessoa que encontrou a Michele Lima, que já passou por aqui no 67 e que foi para ser missionária na cidade de Viradouro. Do Viradouro foi para o Chile, e um ano em missão, já são 6 para 7 anos em missão, né? E foi justamente por essa liderança que busca justamente integrar, motivar, para que o jovem encontre um propósito. Porque, sinceramente, Betinho, a gente está com uma galera aí que parece que perdeu o propósito. E se a gente não encontrar esse propósito naquilo que Cristo pediu para a gente fazer, a igreja se torna algo que realmente não vai atrair. E aí a gente tem aí um gap que geralmente fica aí entre 16 e 36 anos, que esse pessoal sai da igreja, e alguns, quando vão se tornar pais, lá na frente, ah, acho que era bom ensinar alguma coisa para o meu filho de religião, aí alguns retornam. Então, o esforço que o Fernando faz nessa faixa etária dos jovens, e amanhã é o Dia Mundial do Jovem Adventista, eu espero que todas as igrejas aí estejam preparadas para dar esse gás na juventude, é justamente para a gente conseguir não permitir que eles, no melhor da vida, eles acabem desistindo da fé.
Muito bem, antes aí do Fernando começar, vou continuar falando, só para avisar o pessoal que nós mudamos de horário, na verdade, excepcionalmente, sábado passado nós tivemos aqui a inversão de valores, entramos no fuso horário aqui, no horário de verão. Ainda está bem frio, mas nós já entramos no horário de verão aqui nos Estados Unidos, né? Hoje
É verdade, americano, né?
lá fora está fazendo menos um. Com sensação térmica de. Eu tô com essa touca aqui porque eu tô no quarto gelado aqui. Não sei se o sistema de aquecimento não tá funcionando. Eu precisei colocar a touca, senão eu não ia conseguir ficar aqui hoje para falar com vocês.
Uau!
Mas enfim, nós estamos 1 hora a menos. O projeto 67 até semana passada começava às 8 horas, horário local, e nós começamos 8 horas, horário local. Só que aí no Brasil nós estamos com uma diferença menor, né? Aí agora são 9h18.
Isso.
Então tem 1 hora a menos. Então, assim, avisa aí o pessoal que costumava a entrar aí às 10 horas da noite, que nós já estamos aqui no projeto 167 com o nosso convidado especial, Fernando Matos, falando aqui para a gente sobre como é trabalhar com os jovens. E nessa linha aí, Fernando, é o seguinte: semana passada nós conversamos com a Edilene a respeito de um desafio que também tem trabalhar com adolescentes, né? Então, ela falou, contou um pouco da experiência dela com o The Way, que inclusive você conhece, você já participou também junto. Agora a pergunta é, cara, para você, como é trabalhar com jovem, entendeu? E o que, assim, com a experiência que você já tem aí ao longo desses anos todos trabalhando com jovem, de que maneira que vocês procuram estimular o jovem a se comprometer em fazer a parte dele aí na missão, em estar envolvido, né, para alcançar pessoas, levar a Cristo. Como isso funciona com a juventude que você coordena por aí?
Cara, é o que eu falei lá no começo. Antigamente eu via que a minha religiosidade ela era muito mais parecida com a do fariseu e eu vivi muito tempo refém de evento, sabe? De juntar a galera e aquelas coisas que tinham um fim nele mesmo, sabe? Então, ao invés de juntar o povo para fazer uma celebração, para ter alguma coisa assim para celebrar, não, a gente juntava a galera, fazia, aí saiu, oh, foi legal e tal, e muita gente se afastando e saindo. Quando eu falei que a chave virou, a gente começou a sair do processo só de conservação para também estimular a nossa juventude a viver a missão. Porque eu acho que a melhor conservação que tem é quando você está engajado e você está envolvido na salvação de outra pessoa, né? Então, beleza, eu vou ser salvo, quero me preparar para isso, mas a gente está cansado de ouvir sermão, de ler na Bíblia, um monte de coisa que a salvação, embora em termos de decisão ela é individual, mas, cara, ela acontece no coletivo, mano. Ela não acontece sozinha, né, mano? Então, a gente tem motivado aqui o nosso jovem a cuidar de alguém. Então, tanto esse ano que a gente lançou uma frase aqui: quem é o seu próximo discípulo? Qual é a pessoa que você vai cuidar, que você vai estar junto, que você vai estar amparando ali, ajudando, para que ela se torne um discípulo e ela comece a cuidar de um outro, aí você começa a cuidar de mais um, sabe? E o reino vai multiplicando e vai crescendo. Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? Então, a gente tem que, sim, conservar, cuidar, para que aqueles que estão, infelizmente, abandonando, mas a gente tem que também promover ações e atividades para que ele entenda que ele tem que florescer onde ele está plantado, que ele é missionário aonde ele vive, que a gente não deve fazer missão, mas a gente deve viver em missão, que é completamente diferente. Então, sabe, eu não fui fazer missão lá, né, lá na Amazônia, que eu já fui uma vez. Ah, eu não fui fazer missão na Índia. Não, eu sou missionário aqui, mano, né? Eu fui continuar aquilo que eu estou fazendo, fui servir lá um tempo, mas eu sou missionário aqui. Então, essa é, eu acho que é a maior dificuldade que a gente enfrenta. E quando a gente consegue virar isso daí e olhar, ter essa percepção, aí tudo fica diferente, mano. Então, eu tenho uma vida missional aqui onde eu vivo, dentro do meu contexto, eu tenho que ser relevante aqui, porque não adianta, cara, quem não faz aqui, não faz lá, né? Então, geralmente, quem faz aqui, faz lá, né? Então, a gente tem buscado motivar a juventude nesse caminho. E para mim, particularmente falando, é apaixonante. Eu me identifico muito com essa galera. Já participei assim com muitas gerações em 2008 para cá, muita gente mesmo. Então, eu vi gente que já foi, já voltou, eu vi gente que está chegando, eu vi gente que já saiu. E o pastor até mencionou o caso da Michele. Michele era diretora de jovens. E antes disso, antes desse período da minha vida, eu frequentei a mesma igreja que ela. E eu lembro dela bem pequenininha, assim, nenenzinho mesmo, cara. E aí depois eu mudei de igreja, fui para Coab, que é um bairro do lado. E aí depois, quando eu fui reencontrá-la de novo, ela já era diretora jovem. Então ela fazia, assim, a paixão que ela tinha pela juventude, de estar ali. Então contar com ela, de estar perto, de, sabe, quando tinha as coisas da região, ela sempre estava envolvida, sempre me ajudava também. Então, isso foi muito bom participar e conhecê-la assim. Tanto que eu vou confessar aqui, teve um tempo que eu estava num dilema e eu conversava com a minha esposa, falava assim: olha, agora eu acho que já deu, vou parar, vou sair, vou... não, já tá bom, vamos colocar outra pessoa. E um dos nomes que sempre me vinha à mente era o dela, mano. Era o dela. E aí ela pegou e foi embora. Eu acabei continuando, mano.
Tem jeito. É interessante porque a gente percebe como que são as coisas de Deus são coerentes, né? Quando a gente lembra, por exemplo, do Diogo, que é um pastor que foi para Mongólia e tal, e que hoje está coordenando aí o Adventist Frontier Missions, ele falou justamente isso, que uma das características que eles buscam em jovens, em pessoas que querem ser missionários, é se ele faz aqui, para poder saber se ele vai fazer lá. Porque às vezes a pessoa se encanta com as histórias, né, de estar fora do país, etc., mas se ela não tem vivência com missão onde ela vive, então dificilmente ela vai se desempenhar na missão se ela for enviada para fora. E isso aconteceu com todos que foram entrevistados aqui. Todos eles, de alguma forma, tinham alguma participação. A gente lembra do nosso garoto que está lá no Quirguistão, que ele era professor de inglês voluntário e tal. Então, você percebe que a pessoa, ela desenvolve essa paixão por pessoas onde ela está. E Deus vai conduzi-la, se houver essa oportunidade, para que ela possa expandir o reino em outros lugares também, não é? Mas tudo parte do princípio de você ser missional, que é um termo que a gente usa bastante, e se você ainda não se liga no que significa, missional é simplesmente ter intenção de salvar as pessoas em tudo que você faz. Aquilo que você está fazendo com a intenção de salvar alguém. É mais do que ser um missionário, é realmente ter intenção. Então você está no trabalho, mas você está pensando em salvar seus colegas de trabalho, está no trânsito, está na faculdade, é o tempo todo pensando o que que eu posso fazer de relevante para que eu possa alcançar a pessoa que trabalha comigo, que é meu vizinho, que é meu amigo, que é meu parente, que é meu cônjuge. Ser missional é justamente depender de Deus para que o reino possa ser expandido.
Uma coisa que me marcou bastante nessa trajetória toda foi quando eu tive contato com a história dos valdenses, mano. E a história deles é que alguns jovens, eles passavam o período de inverno nas montanhas, né, nas cavernas lá, e a única coisa que eles estudavam lá era a Bíblia. Quando eles passavam ali esses 4 meses ali estudando, eles vinham para as cidades, cara, ia para a universidade, alguns iam vender coisas na rua, de porta em porta. Mas é, quando ele entrava numa universidade, eles falavam assim que sair dali formado era segundo plano. O objetivo deles mesmo era que era pregar o evangelho. E a gente está falando numa época de perseguição. A gente está falando numa época que se a pessoa fosse vista com uma Bíblia na mão, ela ou ela negasse a fé ou ela era martirizada, entendeu? Cara, eu falo, meu, esse povo deu a vida para que eu conhecesse o evangelho também, né? Teve muita gente que morreu ali por conta disso. E aí traz para o contexto, igual o pastor falou, eu tenho que viver isso daí, mano. É no trabalho, é onde quer que eu estiver, eu tenho que viver isso daí, mano.
Não,
E é
legal,
interessante
cara.
que esse conceito persiste até hoje, né? Um dos nossos entrevistados, ele foi para uma faculdade no Oriente Médio, como num projeto chamado Valdenses, ou seja, jovens adventistas que entram em faculdades seculares, especialmente nesses países onde não há presença adventista, para justamente como alunos dessas faculdades eles poderem compartilhar a sua fé.
Eu queria só dar aqui umas boas-vindas aqui para Rizomar Sobral, a Denise Messias. Nós temos aqui a Ana Paula Leal, que também está conosco. Nós temos a Beatriz Avelina, a Daniela já estava aqui conosco, Nalva do Vale. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos conversando para você que chegou agora, Rosana Araújo, Elisângela Almeida, nós estamos conversando aqui com o Renato, eu vi aqui o Renato que
O
subiu aqui.
Renato é
É,
outro regional que está com
o
a gente.
Fernando Matos aqui, ele está contando um pouquinho para a gente da experiência dele, ele que é coordenador de jovens, né, da Associação Paulistana, lá no estado de São Paulo. E o Fernandão, conta para a gente, cara, estamos em meia pandemia. Entendeu? Como o jovem adventista aí na região, como que ele tem sido relevante? De que maneira que vocês têm trabalhado em meio à pandemia? É uma realidade, nós sabemos que isso, né, o contato às vezes pessoal, ele é muito pouco, né, por conta dessa nova realidade, mas como que vocês estão trabalhando para alcançar pessoas em meio à pandemia do Covid-19?
Cara, o meio virtual, online, é o principal canal que a gente tem. Então, a gente tem usado o WhatsApp, tem orado com as pessoas, tem usado o telefone para fazer ligação. Eu vejo muitos jovens indo visitar idosos, mantém a distância, fica longe. Agora não, nessa que a gente está numa segunda onda aqui, que a gente está atingindo aqui o ápice, né? O topo aqui. Todo dia estamos quebrando recordes aqui. Triste isso, né? Mas quando a curva estava um pouco mais baixa, eles iam fazer serenatas para aqueles que não estavam indo para a igreja, sabe? Então a gente tem buscado cuidar. Então lá atrás, quando começou isso mesmo que apertou, muita gente ficou travada, perdeu o emprego, estava com necessidade ali de alimento. Então as igrejas se mobilizaram aí, a nossa juventude, a fazer drive-thru, a recolher alimento, a bater de porta em porta, montar cesta, enviar para essas pessoas, todo esse cuidado. Então, assim, tem muitas ações acontecendo. Outra ação, doação de sangue também. A gente sabe que é um risco muito grande você entrar num hospital, tem todo o cuidado e tal. Mas também a gente tem uma galera que se dedica, que vai. Esse Renato aí que você confundiu também, ele tem feito um trabalho muito bom aqui nesse lado de Cotia aqui. Tava mandando vans ali toda semana com jovens doando sangue. Então, assim, a juventude tem se dedicado. Ontem não, essa semana eu recebi um comunicado aqui, né, um pedido de ajuda, veio através da ASA, da associação, que era a Silvana, me ligou, mandou mensagem, falou assim, a gente está com uma família lá na Coab de Carapicuíba, o quadro deles é o seguinte, o pai está em casa, mas ele está com muitas dores no corpo, possivelmente está positivo de Covid, mas a mãe está internada, eles têm 3 filhos, e ele não consegue levantar nem para cozinhar. E tinha uma mulher de uma outra cidade que estava levando comida lá via Uber, mas a gente precisa levar comida para eles. E eu consegui conectar alguém ali perto para poder atender essa família, sabe? Então, eu conheci alguém ali e falei, cara, e aí? Rola, dá para fazer? Aí o rapaz até me mandou mensagem agora para falar, deu certo, consegui levar lá. Ele tinha ido no posto pegar o resultado do teste dele, deu negativo, porém ele está bem abatido, ele está com muitas dores, ele quase não consegue levantar mesmo, e 3 crianças em casa, mano. Então, a gente já tem quem vai atender amanhã, e a gente vai continuar trabalhando para atender no domingo, na segunda, na terça, porque a gente come todo dia, né, mano? Então, assim, tem muita gente disposta a ajudar, tem muita gente disposta, a gente só precisa conectar essas pessoas, sabe? Aquele que está disposto para ajudar, conectar com aquele que está precisando de ajuda. Então, eu tenho conseguido fazer isso em alguns casos que chegam até a minha mão também, né? E agora, conhecendo outras realidades mais distantes, essas conexões acabam ficando mais fáceis, né? E lá no bairro mesmo da Coab 2, eu também já peguei cestas, já saí para distribuir, já fui entregar e tal. Então, a gente tem buscado ser relevante dessas maneiras. Evangelismo através da web, de cuidar, de abençoar. Então, a gente está aqui disposto a atender as necessidades das pessoas, né? Aquilo que elas estão precisando. Porque, às vezes, você pode bater numa casa, a pessoa não está precisando que você dê um estudo bíblico para ela naquele momento. Ela está com fome. Então, você vai atender a necessidade básica dela primeiro, né? E aí, se ela vê Cristo através de você, as portas vão se abrindo e aí você apresenta o evangelho para ela.
É interessante você mencionar isso. Inclusive, a gente tem aqui a Rosana Araújo, que é a líder da ASA, da Igreja do Campo de Fora, Isabel Solani, que é uma guerreira da nossa agência humanitária ADRA, né? Mesmo a gente estando fora da ADRA, Isabel, a ADRA não está fora da gente, né? E eu vi aqui também a Denise Messias, que já foi minha ovelhinha lá na Central de Osasco, através dela cumprimentar toda a Igreja Central de Osasco. E é interessante também, para quem está ouvindo, assistindo a gente, os jovens eles precisam trabalhar de maneira integrada com os ministérios da igreja. O que o Fernando acabou de colocar aí é algo importante. Você que tem aí na sua igreja, não é? A área social, o Ministério da Mulher, você tem os desbravadores, você tem os aventureiros, a gente precisa trabalhar de maneira integrada. Num evento como esse, o drive-thru, por exemplo, isso faz muita diferença, porque até algum instante antes dessa fase mais crítica que a gente está vivendo aqui, especialmente em São Paulo, nós já estávamos com as igrejas aí praticamente com as portas fechadas. Então, uma saída muito interessante que ajuda quem está em necessidade na igreja e também na comunidade é o drive-thru, onde você fica ali na calçada, ora com as famílias da igreja, ora com famílias amigas da igreja que também fazem doações, e aí a gente acaba ajudando não só famílias da igreja que estão em necessidade, mas ajuda também o pessoal fora. E isso integra todo mundo. Você tinha ali pessoas adultas da ASA, óbvio, com distanciamento, com cuidado, um grupo reduzido, mas tinha lá os desbravadores. No último drive-thru, eu tinha 2 aventureiras assim do meu lado, parecendo guarda-costas, assim, e a Poliana e a Gabriele. E você acaba, então, dando oportunidade para essa criança. Olha, um dia eu participei de um evento que levava alívio às pessoas, etc. E aí você cria, você discipula, porque acho que o grande desafio hoje que nós temos como igreja não é o fato da gente estar do lado de fora das paredes da nossa igreja. O grande desafio é que cada um se sinta a igreja onde está. Sabe? Às vezes a gente vê um mimimi tão grande, ah, o culto. Tem gente que nem ia nos cultos, né? Tem até uma figurinha do Batman aí rodando na internet, né? Dando um tapa na cara de um lado, diz, ah, você nem ia para a igreja, está reclamando. Óbvio que é um radicalismo aí, né? Mas a gente percebe que, assim, dentro de um contexto mesmo de sabe, de vida cristã, alguns já estavam até meio entediados com esse processo. E aí, quando você se descobre em movimento, em atitude, em missão, fazendo a diferença, você se redescobre como Fernando se redescobriu. Você entende o propósito de Deus para a nossa igreja. É aquela reflexão que a gente sempre faz e sempre vai fazer. Se chegarem lá e arrancarem a nossa igreja, prédio, do lugar onde ela está, será que os vizinhos vão sentir falta? Nossa comunidade vai sentir falta dessa, sabe, dessa de uma comunidade que, de crentes que não é voltada para si mesma, mas é voltada para fora, que está ali para justamente estender a mão a essas necessidades mais vistas, né? Então, acho que o legal da gente abraçar os nossos jovens com essa, sabe, com essa vontade, com essa garra, é dar a eles essa identidade, porque faz parte da nossa missão. Nós não somos mais uma igreja, nós somos a igreja do tempo do fim, que tem como missão despertar isso, um cristianismo prático, um cristianismo que faça diferença.
Você falou algo interessante aí, né, nessa comparação de saber se a igreja vai fazer falta. Na igreja que eu estou frequentando lá agora, é um grupinho, é uma home. E quando nós fomos, a gente começou lá em 2017, então a gente ficou de outubro de 2017 até fevereiro de 2019 fazendo ações no bairro. Então a gente ia para o bairro, às vezes tem uma praça lá, às vezes a gente se reunia lá e fazia praça sem ter prédio, sem nada. Então, alugamos uma casa, parte de baixo ali, e eu lembro que quando nós fomos inaugurar, então, quando você vai numa inauguração padrão aí de uma igreja, imagino que de qualquer instituição, tem ali, né, as pessoas ali, os responsáveis,
Solenidade, né?
cortam a fita e abre. E o nosso lá, cara, foi tão diferente, porque foi uma mulher do bairro, que não é adventista, que foi lá cortar a fita para inaugurar, mano.
Cara, que
Quando
legal.
ela abriu, ela cortou a fita e ela abriu a porta, eu tava do lado de dentro que eu queria filmar. Cara, ela entrou assim, ó, vibrando, falou: "Nossa, que legal, que bom que vocês estão aqui, sabe? Feliz da vida, cara." Ó, toda vez que eu falo isso, eu me arrepio inteiro, cara. Porque geralmente a pessoa fica feliz quando a igreja sai do bairro, e a gente tava chegando, a gente encontrou pessoas felizes ali, entendeu? Então isso foi bem marcante pra gente. E a gente tá. A gente precisa entender que os nossos valores mudaram, cara. Se essa pandemia não mostrou isso para. Se alguém não conseguiu entender isso nessa pandemia, cara, não vai entender mais pro resto da vida. Porque eu conheço uma igreja que gastou 40 mil de reforma na pandemia, mano.
Nossa.
E aí você me fala se isso é importante, você cuidar do prédio que ninguém tá indo enquanto tem gente com necessidade em volta. Então, é igual eu volto a falar, se isso não mudou e se não essa pandemia não está mudando a sua percepção de valor, cara, eu não sei o que que vai mudar. Eu não sei o que que vai mudar. Gente, tem gente morrendo todo dia, mano. Todo dia são milhares de pessoas morrendo, mano. E a gente está preocupado com coisas que não são eternas. Não são eternas. O que é eterno aqui são as pessoas, mano. São as pessoas. E a gente tem preocupado muitas vezes com aquilo que não é eterno. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta lá, o que que a gente pode fazer de relevante em meio à crise, em meio à pandemia, é cuidar daquilo que é eterno. É cuidar daquilo que é eterno. Porque a pessoa, as pessoas são eternas. Pode descansar agora, mas são eternas. Quando elas conhecem e aceitam o reino de Deus. Então, agora é hora de eu ser igreja sem prédio. Andar por aí, sabe? É o Fernando Igreja. De casa, indo no mercado, indo quando precisa trabalhar. É isso, cara. Porque se a nossa chave não virar agora, mano, eu não sei o que que precisa acontecer para virar, mano. Eu não sei o que que precisa acontecer para virar.
E é interessante a gente refletir sobre isso, né? A gente tem aqui a Dara, está conosco, lá de Santana de Parnaíba, a gente tem aí a Esther Nascimento, Ana Afra, lá do Ipiranga, e é interessante a gente refletir com esse pessoal, Betinho, a respeito justamente porque a gente vinha numa toada antes que a preocupação sempre foi: ah, vamos aí expandir, mas tem que comprar terreno, tem que construir. E, cara, pode tirar pela Coab 5, que foi a igreja mãe aí do Fernando para esse projeto, a própria igreja de Sicón, ou a minha sede aqui de Campo de Fora, ou mesmo a menor, Germânia, são prédios de milhões, milhões. Não se construiria mais. Na atual conjuntura, nós não teríamos mais o valor necessário para erguer esses prédios. Ok, eles estão lá, estão cumprindo o seu papel. Mas hoje, se a gente quiser expandir aí pelos bairros e cidades sem presença adventista, o prédio é a última coisa que a gente tem que se preocupar. Nós temos que entender que a gente hoje tem a possibilidade de formar igrejas sem paredes. E em algum momento, as paredes, quando forem necessárias, Deus vai colocar no nosso caminho. Mas o que ele precisa são de pessoas. Sabe, a grande ênfase hoje para que um jovem, uma jovem, possa de fato não se sentir entediado na igreja, boring, né, aí nos Estados Unidos, aquela coisa maçante, chata, é justamente se doar, se dar, poder entender que existe sabe, um vasto campo de atividades que, mesmo agora, durante a pandemia, a gente pode estar envolvido, como o Fernando mesmo falou, sabe, se a gente se envolvesse em ligações. Amanhã é o Dia do Jovem Adventista. A melhor forma de celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista é celebrando ações, celebrando atividades, celebrando aquilo que a gente está fazendo de diferença na vida de alguém. E é tão simples, é só começar. Hoje, por exemplo, eu comecei um estudo bíblico com uma pessoa. E aí, qual não foi a minha surpresa? Via Zoom, ao começar esse estudo bíblico, de repente ela: Pastor, será que eu posso convidar aqui essa pessoa que trabalha comigo aqui em casa? Ela também tem curiosidade de aprender a Bíblia. Ó, claro! Então, sabe, as pessoas estão sedentas, especialmente porque onde está Deus em meio a tanta coisa ruim que está acontecendo? Nesse momento, enquanto a gente está aqui, nós temos entre várias pessoas o líder de jovens da nossa associação aqui, Paulista Sul, pastor Robson Góes, que essa noite foi transferido, essa madrugada foi transferido para UTI e ao meio-dia e meia precisou ser entubado. E ele é jovem, muito jovem. E aqui nós já tivemos a triste experiência de perder um pastor com 37 anos, pastor Robson também. E sabe, a gente percebe o quanto a vida é frágil, e agora a gente está aí, né, nessa angústia, pedindo a Deus um milagre, crendo neste milagre de que o pastor Robson Góes vai reagir ao tratamento e vai voltar para casa. Mas é como o Fernando falou, sabe? Enquanto as pessoas estão aqui conosco, nós temos que aprender a valorizá-las. Então, você que nos acompanha, Dara, Isabel, Rosana, Esther, todo mundo que está com a gente tem que continuar insistindo. Por mais que, de repente, os jovens da nossa igreja possam não reagir, a gente tem que mostrar que a gente se importa com eles. E a partir daí, os milagres acontecem. E o Fernando tem vários desses milagres aí para compartilhar com a gente.
Antes do Fernando compartilhar, a gente só queria realmente falar que o projeto 167 tem esse propósito, esse objetivo de realmente fazer com que incentivar cada um de nós, né, nós que estamos aqui e apresentando o programa e aqueles que também estão aí ouvindo, né, esse conteúdo, que possamos ser relevantes. Eu nunca fui tão preciso ser relevante como nos dias atuais, né? Como nós já comentamos aqui, em meio a uma pandemia onde nós não temos as paredes da igreja, né? Que nós somos realmente a igreja, né? E nós somos as pessoas que estão aí para testemunhar do amor de Jesus e fazer diferença na vida das pessoas. E nós estamos hoje falando com o Fernando Matos, que está trazendo experiências, né, de vida aí, sobre o trabalho que ele tem realizado. E Fernandão, conta pra gente um pouco desses milagres aí que você tem vivenciado nessa sua experiência, nessa sua trajetória como coordenador de jovens.
Cara, vou contar uma que não foi em meio à pandemia, vou contar duas, né? Uma mais antiga aí, foi uma experiência muito marcante para mim. Teve um ano que eu fui fazer uma série de noites ali, né? A gente tem um período no ano, né, quando não temos pandemia, que a gente tem uma semana de celebração jovem lá no, em julho, né, nas férias, é a Semana Jovem. E eu estava pregando numa igreja em Osasco. E durante todas as noites eu via uma moça que ela entrava na igreja, e ela ficava quietinha e rapidinho no final ela saía. Cara, na sexta-feira, que foi minha última noite, tava à porta para me despedir ali da juventude ali, da galera que tava lá no culto. E aí ela parou para conversar comigo e ela falou assim: "Olha, eu frequentei a igreja, não tô vindo mais, tô afastada. E na primeira noite você falou assim: olha, mesmo que você não queira vir, que você não tenha vontade, mesmo assim venha." E eu repetia isso todas as noites. E ela falou assim para mim: "Eu não tinha vontade de vir, mas porque você falava isso, eu vinha. Eu não tinha vontade de vir, mas eu vinha." E aí na sexta-feira ela falou assim: "Eu tô há uma semana sem fumar", que era o período exatamente da semana que a gente estava vivendo lá. E aí eu peguei o contato dela, conectei ela com a igreja, ela frequentou um tempo e eu lembro que ela voltou, ela se batizou, depois ela saiu de novo e quando ela enfrentou uns problemas de moradia, não sei como ela me achou e ela entrou em contato comigo. E eu fiz de tudo ali para ajudar ela, tentei ajudar ela bastante nessa época e de vez em quando eu mandava mensagem para ela perguntando: "Ó, tá tudo bem? Eu tenho orado por você." Tipo assim, um ano depois, 2 anos depois, eu lembrava, orava e mandava uma mensagem para ela. E então ela ficou muito surpresa, falou: "Cara, você ainda se lembra de mim e tal." Então foi uma pessoa que, sempre quando eu lembro assim também, eu oro por ela, uma jovem que marcou aí para mim nesse período, né? E o ano passado, já em meio à pandemia, nós lançamos aqui um projeto para fazer Missão Caleb através das redes sociais, motivar a nossa galera, a nossa juventude a ser relevante na web, porque a gente não podia sair, a gente não podia, levar uma galera para ficar morando junto ali 15 dias. Então a gente não tinha como fazer isso de maneira presencial, então a gente recrutou aqui a nossa juventude e colocou eles para fazer Caleb na web. E tem uma menina adolescente lá da Coab 5, que ela fez uma dupla com uma menina que não era adventista, estuda no colégio, não era adventista, mas tinha muito interesse em se batizar e tal. E no final dessa campanha de Caleb, ela se batizou. E aí a mãe dela
Sensacional.
estava presente lá no batismo, a mãe dela também não é adventista, foi lá, apoiou uma adolescente. E elas se emocionaram bastante, porque antes mesmo dela se batizar, ela já estava servindo. Antes mesmo dela se batizar, ela já estava abençoando outras pessoas. Antes mesmo dela se batizar, ela já estava dando estudo bíblico. Sabe? Então, coisas assim que marcam, né, nessa trajetória. E aí eu tenho uma prima também, que é prima da minha esposa, na verdade. E ela é de uma família bem católica. E ela tem as lutas delas ali, as dificuldades. Inclusive a Dara, que estava aqui, é prima dela também. E passou, ela acompanhou todo esse período aí de evangelismo na web, de Caleb na web. Elas estavam estudando a Bíblia juntos e tal. E em setembro, na primavera, ela se batizou. E ela está frequentando lá na Coab 2 junto com a gente. A gente sabe que ela tem as lutas dela, tem as dificuldades, mas a gente tem abraçado e tem cuidado e tem ajudado ela nessa caminhada. Então, assim, de todo o contexto que ela vem, a gente vê uma pessoa na família, família assim, a família dela, né, esposa, marido e filhos, mais a família do pai, que é pai, mãe, irmãos ali, sobrinhos e tal, e ela entregar, assim, foi assim, algo muito bonito que marcou muito essa caminhada minha. Agora, eu quero mencionar uma coisa triste que ela traz muito da minha forma de olhar para os nossos jovens. E eu quero motivar quem estiver assistindo, quem acompanhar esse conteúdo em qualquer momento, quando você for olhar para as pessoas, por que que eu estou há tanto tempo, como o Walter falou, de voluntário? Cara, eu tenho uma paixão por isso, eu gosto disso. E eu aprendi nesse tempo todo que eu não preciso do cargo para servir. Então, beleza, se um dia trocar, entrar uma outra pessoa, o meu desejo é continuar sendo relevante e servir as pessoas. Mas teve um ano que nós tivemos para o estado de São Paulo inteiro uma premiação, aqueles diretores que mais se destacassem ali no ano e tal, ele recebeu uma premiação. E a gente tem aqui na Paulistana muita igreja grande, muita igreja com muito potencial, mas uma igreja pequenininha ali se destacou. E a gente foi lá, buscou essa diretora, levou lá no NASP num domingo à noite. Pensa, sair de Osasco, ir lá para Engenheiro Coelho, num domingo à noite para voltar, e a gente levou essa diretora lá. E era uma diretora super animada, super ativa. E de repente eu comecei a ver nas redes sociais que ela estava distante, estava numa outra vida. E cara, aquilo, quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar de verdade, mano. Sabe? E eu comecei a entender um pouquinho mais daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se eu for indiferente a isso também, eu acho que tem alguma coisa de errada comigo, né? Se eu for indiferente com aqueles que eu tenho a oportunidade de estar junto, de liderar, de servir ali. E quando essa pessoa tá distante, se eu for indiferente a isso, cara, eu acho que tem alguma coisa de errada comigo, sabe? Então, isso para mim também é um milagre meu, né? E fora os outros que eu compartilhei que são na vida de outras pessoas também.
Pensa.
É. Jovem, jovem, interessante, interessante a gente falar um pouco dos adolescentes, que eles, na semana passada, que eles andam em bandos, e eles conseguem atingir muita gente. O jovem também, ele é assim, ele pode ser assim, né? O jovem, quando ele é engajado num propósito, em alguma coisa, ele vai para as cabeças, porque é do jovem, entendeu? O jovem tem força, o jovem tem determinação. E quando um jovem ele é atingido pelo amor de Deus na vida dele, quando ele entende aquilo, ele realmente tem, ele impacta as pessoas. Ele tem esse poder de impactar as pessoas, né? Você tem falado aí, Fernando, a respeito de como os jovens têm feito nas redes sociais, mobilizando, né, para fazer um trabalho de oração, visitando também os idosos, né? Aí para poder também incentivá-los, porque onde nós vivemos hoje, a maneira como nós vivemos hoje, as pessoas elas se sentem sozinhas, sabe? É muito duro a maneira como nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? As pessoas elas se sentem elas precisam do contato, já não tem o contato físico, então elas precisam dessa atenção e tudo mais. E a juventude motivada tem o poder de fazer coisas incríveis, de atender realmente, ser relevante, atender essas
Cara,
pessoas.
dentro do que você está falando, dessa necessidade, uma coisa que eu vejo que eu tenho muita dificuldade, e eu vejo algumas pessoas que têm também, é da gente ser vulnerável, sabe? Sabe? De conseguir se abrir, de conseguir, sabe, ter alguém ali, da galera que realmente vai cuidar, que não vai ficar julgando, que não vai apontar. Isso é uma das coisas que a gente tem buscado passar para eles também. Cara, se alguém errar, mano, a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para estender a mão, para falar, ó, sacode a poeira aí, cara. A gente vai caminhar junto, a gente vai estender a mão. Porque não adianta eu cuidar só do que está lá fora, querer que trazer ele para cá, se quando ele estiver aqui dentro eu não vou cuidar dele. Então o jovem tem esse negócio de estar junto. E quando ele está junto, se ele está num grupo que ele se sente confortável, que as pessoas não vão julgar, que não vai ficar apontando o dedo nem nada, cara, as coisas acontecem, mano. Ele automaticamente está sendo conservado e está trazendo mais pessoas também, entendeu?
E importante a gente lembrar também, para quem tem aí esse desafio, está interessado em assumir um desafio com os jovens, é o mesmo processo que a gente conversou na semana passada sobre os teens. A gente tem que ouvir. Infelizmente, nós temos algumas igrejas que simplesmente só dizem não, 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 não pode isso, não pode aquilo, não pode calça jeans, não pode bateria, não pode
Às vezes
isso.
não sabe nem por quê e está falando
É.
que não.
Está falando, simplesmente está falando não, né? Quando a gente precisa entender a relevância do evangelho, está acima de muitas dessas coisas. Só que a gente não para ouvir. Alguns líderes a gente respeita, estão aí há muitos anos liderando a igreja, mas a gente tem que abrir espaço e tem que permitir para os nossos jovens serem protagonistas. E em algum momento podem errar, claro, quem de nós não errou? Só que para alguns foi dado essa chance, como o Fernando colocou, de levantar, de fazer de novo e tal, e a gente só melhora com a prática. Agora, se a gente continuar insistindo em ter uma igreja no século XXI, com as características de uma igreja do século XX, é óbvio que nós corremos o risco daquilo que acontece na Europa, por exemplo. Na Europa, praticamente, nós não temos jovens mais. Na América do Norte, muitas igrejas também não têm mais jovens. Não temos sequer jovens que queiram ser pastores. E essa tendência vem chegando para a América do Sul também. Então, está na hora da gente começar a entender que a igreja é para todos os públicos. E que a gente pode sim contextualizar nossas igrejas sem abrir mão dos princípios. Mas o que a gente precisa, quando a gente fala do, realmente da faixa jovem, é que eles precisam ter garantido o direito à participação, à opinião. E se houver a contestação, ok, vamos conversar. Porque hoje, com essa ferramenta da tecnologia, eles vão lá na internet e lá a coisa desanda toda, né?
E lá muitos... ele é aceito.
Exato.
Esse exatamente. É lá ele é aceito, mano.
Exato.
E aí quando ele chega aqui, onde que ele deveria ser aceito também e amado, muitas vezes ele não é.
Não é.
E aí começa a dar os atritos, entendeu? É uma coisa que você falou, para mim, é extremamente importante. A gente pode contextualizar sem perder os nossos princípios. Exatamente. Ou você acha que o evangelho que é pregado hoje é o mesmo que foi pregado lá em 1844 da mesma forma? Não,
não,
muita
coisa jamais.
Muda. Só que a gente está nessa fase de mudança também, né? E muita gente não sabe lidar com isso. Tem muita gente que não sabe e não consegue lidar com isso, né?
E é o desafio. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar esse aspecto, garantindo aí esse protagonismo, sabe? Essa conversa, esse diálogo, essa atenção e saber que o jovem tem hora que está no pico, tem hora que está na base. É assim, porque a gente foi jovem, a gente sabe, só que alguns esquecem. E aí querem cobrar experiência, querem cobrar maturidade de alguém que ainda está num processo de construção. Mas, vamos nos lembrar, foram batizados, eles foram, sabe, trabalhados. E como o Fernando bem garantiu, por isso a importância da gente oferecer aos nossos jovens, a quem quer que seja, adulto, criança, o seu papel de discipulado, ou seja, o seu ministério. É isso que está lá bem claro no IDE. IDE, portanto, fazer discípulos. Aí, na sequência, você vai vendo, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. São coisas que acontecem de forma simultânea. Não significa que é uma regra, assim, não, agora não pode batizar antes. Não, acontece. Só que nós temos que garantir que essa pessoa que está sendo batizada sinta-se realmente parte, pertencente ao corpo de Cristo, onde ela já aprendeu a amar pessoas, a se preocupar com pessoas, a se envolver com pessoas, independente da pandemia, porque a gente pode fazer isso como estamos fazendo agora.
O Diogo, ele comenta aqui, Diogo da Igreja de Framingham, um grande amigo, a grande dificuldade é compreender que os princípios são inegociáveis, mas os costumes evoluem, não diariamente, mas sim segundo a segundo. É o que a gente está comentando agora. A gente precisa estar muito sensível, porque eu lembro que na minha época de mais jovem, né, ainda estou... Eu passei só um pouquinho da fase, tá? Só uns dedinhos aí, né? Mas eu lembro que uma vez eu cheguei para fazer um louvor, era um domingo à noite, aí eu subi lá para fazer o louvor de calça jeans. Aí chegou um irmãozinho lá para mim, de cantinho, e falou assim: calça jeans não, né, irmão?
Não é? Ele prefere, sem calças não dá, tem que usar alguma.
Sabe? Então a gente precisa ser muito sensível, cara, porque ainda mais o jovem de hoje, igual o Fernando falou, que ele é bombardeado de muitas coisas lá fora, e lá fora, assim, dentro de um contexto, né, fora o contexto que nós vivemos de dentro da igreja, ele é aceito da maneira como ele é. Se nós não aceitarmos o jovem da maneira como ele vem, entendeu? Ele vai debandar, não vai ficar.
Sabe, pessoal, a gente acaba esbarrando na incoerência da nossa própria fala. Aproveitar aqui e dar um salve para o Eric Ivanov, foi nossa ovelhinha lá no litoral também, e hoje mora em Teresina, Piauí. Eric, Deus esteja com você e a sua família aí. Mas tá interessante. Tá lá. Se o tá menos um, o Eric tá mais 30 lá. Né? Então, o que acontece? A gente sempre insiste nessa questão, né? Venha para Cristo como você está, como você é. E aí, quando eu venho, você vem dizer, não, mas peraí, não vem assim, não. Você tem que dar uma melhoradinha e tal, etc. Caramba! Ou eu venho como eu sou e o Espírito Santo vai me transformar de dentro para fora, ou realmente eu não vou ser aceito como eu sou.
Parece que então, a graça fica de lado, né?
O nosso discurso fica incoerente. a gente começa a colocar muita, muita regra, 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 simplesmente as pessoas vão desistir, porque não é coerente com o evangelho. Princípios são princípios. Agora, modismos, pode usar preto, não pode usar azul, não pode usar vermelho, sabe? A ponto da gente chegar em alguns... Ah, pastor, se eu fosse lá na minha igreja, o pessoal não ia te aceitar porque você usa barba. Ué, então eu vou usar um brinco. Será que eles me aceitam de brinco? Ah, fala sério.
Adiânico. Então... Não, o brinco você não pode usar, mas se você comprar um relógio dourado e pôr no pulso, aí pode.
Ah, sim. Tudo bem. E aí, colocar um sonzão de 5 mil reais no carro também pode. Também
aí
pode.
Aí pode.
De boa, de boa, de boa.
Então, assim, são situações que a gente realmente, as pessoas perdem um pouco a noção. E aí o jovem, por si só, ele é extremamente, digamos, ele capta muito essa questão da incoerência. Eu sei que eu tenho filhos jovens, né? E às vezes eles pegam a gente na nossa incoerência como adultos, né? Peraí, mas você está falando isso, mas você faz aquilo, etc. e tal. Então, é importante que o jovem veja no adulto, na pessoa que está mentoreando, ajudando, essa transparência. Não é essa transparência. Peraí, filho, a questão é que eu sou um ser humano falho como qualquer outro. Mas Cristo nos dá um ideal. O que importa é o ideal de Cristo. E não simplesmente o que eu acho certo ou errado. E esse tipo de vivência é que vai mostrar para os jovens que realmente eles têm um espaço garantido nesse movimento profético, porque essa igreja do tempo do fim, ela foi toda construída a partir de jovens que se colocaram nas mãos do Senhor. Entre eles, Ellen White, chamada aos 17 anos, sem praticamente estudo formal, em virtude da sua saúde, etc. E olha a bênção que é o legado de Ellen White para a igreja. Uma jovem. Então, eu, sabe, às vezes a gente se esquece dessa oportunidade que Deus nos dá do protagonismo jovem na igreja.
Eu ia falar exatamente desse legado que ela deixou para a igreja, né? Para a gente hoje aí também. E que muitas vezes foi usado de maneira equivocada apenas para bater e não para abençoar, né? Então, a gente tem uma interpretação muito ruim também, até mesmo de coisas que é para ser uma bênção, né? E acaba sendo mal utilizado. Mas a gente precisa de pessoas que entendam a nossa juventude e que estejam dispostos a aceitá-los. Mas quando eu falo eu aceito, não é passar a mão na cabeça diante de erros, mas é aceitar, entender o momento, entender a fase, a ter cuidado, a ter carinho, a ter amor quando errar, a saber falar. E muitas vezes a gente não sabe isso, a gente não sabe, não tem tato para isso, sabe? E a gente vê muita gente se afastando porque tem medo de ser julgado. Por exemplo, você pega uma garota que não é casada. Se ela engravidar, qual é o último lugar na face da Terra que ela vai?
Com certeza é a igreja.
Não tem alguma coisa de errado aí? Ela não tinha que ser, ali não tinha que ser o primeiro lugar para onde ela deveria correr? Ali não tinha que ser o lugar falar, cara, eu errei, mas aqui eu vou me sentir amada, aqui as pessoas vão me ajudar, vai me sentir querido, não vai julgar. Mas não, mano. Porque quando a gente vai lá, mano, muitas vezes a gente veste a nossa roupa de santo, põe uma máscara de crente e vai, mano. E a gente acha que todo mundo que tá ali é perfeito. Todo mundo que tem que estar ali vive uma santidade assim, acima de Cristo, sabe? É muito disso. E às vezes a gente não consegue criar um ambiente em que as pessoas possam errar, em que as pessoas se sintam amadas. A gente tem essa dificuldade. E a gente precisa entender que hoje, é igual o Walter falou, a nossa juventude ela está olhando, eles estão percebendo, eles estão pegando a gente na incoerência também, né? Então a gente precisa promover esse ambiente. A gente precisa cuidar dessa galera. Inclusive, eu tinha até separado aqui, a gente nem falou de livro nada, mas eu falei disso, tem um livro que me marcou bastante, que é esse daqui, ó. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Olha o tema desse livro. Proibida a entrada de pessoas perfeitas, sabe? Então, é exatamente isso. É uma comunidade aí dos Estados Unidos que cuida das pessoas, independente, cara. Então, aqui tem história de gente que entrou na igreja com roupa de rock, gente que não queria aparecer, gente vulnerável, gente que precisava de ajuda, e as pessoas atravessavam a cidade para poder ajudar, e tem de tudo, e as pessoas se sentem amadas, se sentem queridas lá dentro. Então a gente precisa olhar hoje para os nossos jovens, cara, e entender o potencial dessa galera. Entender que, é igual você falou, se ele se engajar, for alcançado ali de verdade pelo amor de Cristo, eles vão se juntar, o jovem gosta de estar junto.
Sim, onde eles tá replicam, bombando, eles fazem um negócio...
Cara, pode olhar, uma igreja que começa a bombar jovem, cara, começa a vir gente de tudo quanto é lado e a galera gosta de estar junto, mano. A galera gosta de estar junto. E quando a gente consegue canalizar a energia dele pro lugar certo, mano, é bênção, mano. É bênção mesmo, porque o jovem, ele, quando ele coloca a força dele... naquilo que é certo, cara, que ele pega pra fazer, ele faz, mano. Ele faz com vontade, ele entra de cabeça, ele não tem preguiça. Se tiver que acordar de madrugada, ele vai. Se tiver que andar no meio do mato, ele vai. Se tiver que fazer o que for, ele vai fazer, mano. Ele vai fazer. Só que muitas vezes, a gente comete o erro de não dar oportunidade e não soltar a rede, sabe? Ficar criando ali assim, sabe? Aqui, ó, tá aqui dentro do meu rebanho e tal, vai fazer... E, cara, não rola. Com essa geração, não rola isso. Não rola sem botar um cabresto ali, não vai rolar. A gente não consegue comunicar com essa geração de hoje.
Olha só, nessa linha aí, olha que legal, desculpa, o comentário da Dara. Ela diz assim, ó, ter uma liderança espiritual motivadora e apoiadora faz toda a diferença. Todo bom trabalho de relevância é reflexo do empenho e parceria que existe e é efetiva em nossa região. Fazemos o melhor por amor a Deus, buscando essa relevância para a vida daqueles que temos contato, com interesse e disposição reais pela necessidade do nosso próximo. Ela coloca aqui, ó, hashtag, o reino não para. Gente, não. É isso aí. Para nós que estamos, né, que de repente já passamos um pouquinho, né, só um pouquinho, a gente precisa apoiar, a gente precisa entender que a juventude, ela é diferente, são os pensamentos diferentes, né, e que se a gente não apoiar, se a gente não fizer, não seguir junto aí, né? Igual você falou, não precisa... deixa o cara fazer, entendeu? Vamos estar em cima, mas deixar o cara fazer, porque eles têm vontade, a juventude tem vontade. O jovem, ele é disposto a estar fazendo. E quando ele faz para valer com o coração. E o jovem que ama Jesus, ele faz isso, cara. Ele multiplica, ele replica, ele faz um barulho, viu? Ele faz um barulho.
E é legal quando a gente tem uma liderança na igreja que esteja disposta a ouvir o que esse jovem gostaria de sugerir. Eu conversava com alguém aí essa semana exatamente sobre isso. Sabe, às vezes a gente fica quebrando a cabeça. Nossa, e agora? O que a gente faz aí para dar uma motivada? E o que a gente pode fazer para trazer e etc? Só que para... Antes de você criar os seus planos, né, já com a sua mente de 35, 36, 40 e por aí adiante, para e ouça justamente o seu público-alvo, a partir dos 17, porque até entre os jovens nós vamos ter pelo menos 2 a 3 segmentos. Você tem aquele que está saindo da adolescência e entrando na fase jovem, ali 16, 17, até aquele pessoal que está indo para a faculdade, terminando a faculdade, 20, 21. Aí você tem essa galera dos 22 até os 25, por ali. E depois, dos 26, 27 para frente, aí eles já estão, alguns já estão casados, alguns já estão com filhos. Então, esses aí que vão até os 31, 32 anos, eles não conversam com os de 17. São Sim. outras prioridades. Uhum. E às vezes a gente quer engessar o Ministério Jovem na nossa igreja na faixa completa, dos 17 aos 31. E não. A gente tem que tratá-los de maneira personalizada. Porque hoje essa é a forma que a mídia, essa é a forma que os prestadores aí, os lojistas, enfim, você tem os segmentos. O atendimento é segmentado de acordo com as características. E o evangelho também precisa ser contextualizado desta forma, sem abrir mão dos princípios. Mais uma vez dizendo, nós não precisamos, pelo contrário, nós reforçamos a nossa identidade como igreja adventista. Porém, nós temos que adaptar nossa linguagem, temos que adaptar nossa abordagem. E para isso, pare e ouça. Escuta, se a gente fosse fazer alguma coisa para dar uma motivada, o que que vocês gostariam que acontecesse? E aí as ideias vão aparecer. Que temas? Por exemplo, quantas vezes na sua igreja já perguntaram para os jovens quais seriam temas de sermões relevantes para eles? E quando eu digo sermão relevante, não é ir lá e subir e dar chicotada em todo mundo. Não é isso, não. O que que os nossos jovens ainda gostariam de ouvir dos nossos púlpitos que eles nunca ouviram? Então, a gente não para nos identificar. E isso só é possível com vivência. A gente, quem realmente entra nessa liderança de jovens, tem que querer sentar com eles ali no chão, estourar uma pipoca, chamar para assistir um vídeo e tal. Todo mundo, quando possível, né? Fazer essa reunião em grupo, bater um papo, ou faça virtualmente também, mas é importante ouvir.
É, falando um pouquinho dessa, de gostar de estar junto e de fazer, eu vou compartilhar um pouquinho de como foi a minha ida para a Amazônia. É, nós fomos num grupo ali de 27 pessoas, em sua grande maioria jovens, sabe? Dava para contar nos dedos ali quem já estava passando ali dessa fase, mas em sua maioria jovem ali mesmo, 90% jovens. Cara, e quando a gente chegou lá, a gente viu aquela comunidade e eu vi a galera abraçando de uma forma, sabe? Visitando casas, cuidando das pessoas, abraçando as crianças, cuidando da criançada, dentista que foi lá para servir junto. A gente levou uma dentista que nem adventista era. Você tem que ver a alegria de poder servir.
Sensacional.
É, pessoal lá, a gente ganhou uma casa lá, porque não tinha igreja adventista naquela comunidade. E aí reformar, ficou uma galera lá reformando a casa, mano. Era dia e noite o pessoal trabalhando lá para deixar a casa para a comunidade congregar. A gente tinha uma pessoa adventista na comunidade. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu mais um casal com um filho que eram adventistas em Manaus. Quando o nosso barco encostou, eles estavam vendo da janela da casa deles, a hora que o nosso barco encostou. E aí depois, na visita lá da casa deles, eles falaram assim pra gente, quando o barco encostou ali, eu falei, é o Espírito Santo que tá chegando.
Amém.
É o Espírito Santo que tá chegando.
Uau.
E cara, eu vi a entrega dessas pessoas, eles colocando energia ali, sabe, em montar escola cristã de férias, em montar feira de saúde, em montar gincana com a criançada, em montar um campeonato de futebol, em visitar as casas. E a coisa fluiu de uma maneira tão bonita que a gente saiu de lá aos prantos, chorando, apaixonado pela comunidade, com uma vontade de voltar urgente, de cuidar, de abençoar. E aí a gente reforça tudo que a gente está falando aqui, mano. O cara, o jovem que ele está engajado, que ele entendeu, que ele virou a chave, que ele está ali, ele faz, ele tem vontade. E isso se tornou uma rede tão, tão bonita aqui que dessa galera a gente vê um mandando, às vezes, um iFood para o outro, falar, só para adoçar seu dia, só para abençoar seu dia, só para cuidar
de... Que da hora!
A galera está junto, está conectado, sabe? Então a gente sabe do potencial. E quando ele quer fazer, mano, e se a gente dá oportunidade e canaliza certo, a gente tem, igual a Dara falou, lideranças ali que dão exemplo, né? O pastor Felipe que conduziu a gente lá para essa missão, e a gente tinha lá uma coordenadora de missões também, e ela está há alguns anos lá, e depois ela falou para a gente assim, olha, a missão de vocês ficou conhecida aqui como a missão do amor. E eu, particularmente, nunca tinha visto algo dessa forma, eu nunca tinha visto isso. Para você ter uma ideia, o tripulante aqui do barco, ele não desce para em culto nenhum, ele nunca desceu em nenhum, e nos nossos ele estava indo sem a gente chamar.
Que legal.
E a gente convidar. Ele estava indo lá ajudar na reforma, na construção da cerca da igreja. Então, cara, é muito do espírito. Eu vou contar só uma experiência aqui de uma família que eu fui visitar. Eu estava passando na frente da casa e lá são casas térreas, né, de madeira, e essa era um sobradinho de madeira, um sobrado. Aí eu parei na frente, olhei assim, falei, nossa, um sobrado. E aí tinha uma cerca, a maioria das casas lá não tem cerca, essa tinha. E aí eu tava com uma menina que era minha dupla, eu olhei assim, aí bati palma, aí tinha um senhor lá dentro, ele atendeu, aí a gente começou a conversar com eles, a situação lá é tão precária, pra você ter ideia, que eles passam o dia pegando pedaço de madeira lá no meio do mato, aí eles vão afiando o pedaço, fazem uns espetos mais ou menos desse tamanho aqui, e o milheiro deles lá são 250 unidades, e eles vendem 250 dessas unidades, que eles fazem manual, por R$ 2.
Puxa.
para ter alguma coisa. E às vezes eles trocam lá no, na vendinha que eles têm lá por alguma coisa de comer. Então, eles vêm disso, comem muito do que a terra dá. E ele estava lá fazendo esses espetos. Comecei a conversar com ele, conversa vai e tal. E aí eu olhei para casa dele e falei, cara, sua casa é bem legal, mano. Não posso conhecer lá dentro, não. A menina olhou assim para mim, nossa, mas tipo cara de pau, né? E levou, falou, não, vamos lá e tal. Aí levou a gente, eu não cheguei a subir, mas a gente sentou ali, uma casa simples, aí começou a conversar com ele. Mora ele e uma filhinha dele, devia ter uns 3, 4 aninhos lá. Cara, e começamos a conversar com ele. E ele falou assim, Fernando, de todas as missões que vem aqui, ninguém nunca veio na minha casa. Ninguém nunca veio na minha casa. Ter vocês aqui dentro da minha casa, para mim, é demais, assim. Eu falei para ele assim, cara, se você quiser, então eu posso voltar amanhã. Ele falou, não, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Eu falei, beleza. Então, aí, no outro dia, a gente levou uma Bíblia, levou uma caixinha lá de promessas, entregou para eles, lemos alguns versos da Bíblia ali com ele, cantamos um pouco e fomos embora. E a gente fazia um evangelismo todo dia à noite. Todo dia à noite. E ele não ia. Aí na terça-feira passei de novo na casa dele, estudei com ele, chamava ele de novo para ir. Cara, na terça-feira à noite esse homem apareceu lá, mano. Apareceu ele, a filhinha dele ia, né? Ele tem mais uns outros filhos lá na comunidade, ela ia também, e ele apareceu. Aí, tipo, na quinta-feira, aquela mulher que era adventista que morava lá, ela veio falar pra gente, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o Chico, o nome dele é Francisco, né? O apelido dele é Bomba. O Bomba, ele não vai em culto nenhum. E ele já tinha ido na terça, na quarta, estava lá na quinta-feira.
Nossa!
Na quinta-feira. Aí, numa das conversas com ele, eu entendi o porquê. Ele entrou um dia numa outra denominação, lá tem 3 igrejas, né? E ele estava lá, numa outra denominação, e o cara estava pregando, e o cara olhou para ele e falou assim, olha, cara, você não vai para o céu, não. Você vai para o inferno, porque você é católico.
Eita!
Dentro da igreja. Aí ele levantou e saiu de lá. E ele falou, não quero ideia com esses crentes, mano. E, então, todo mundo que chega lá, ele tem a mesma visão. E a gente conseguiu quebrar isso. Aí ele foi na sexta-feira também, a gente se despediu, eu passei lá, ajudei ele e tal. Cara, isso foi em agosto. Em janeiro do ano passado, passou uma missão lá do IAP. Levou os jovens do colégio lá. E, de repente, meu WhatsApp vem, cara. Um vídeo de um batismo, cara. O cara batizou, mano.
Nossa, o Bomba batizou, meu.
Mano, olha. O cara batizou. E no batismo dele, ele lembrou da nossa missão, cara. Ele falou, olha, veio aqui o Fernando, mais a Natália, mais fulano e tal. Passou na minha casa e ninguém nunca tinha vindo aqui e tal. E o cara batizou. Hoje ele tem os seus altos e baixos lá também. A gente tem relatos e tal. Mas eu tava com muita vontade de voltar lá, cara, pra poder dar um abraço nele, mano. Então, a gente vê assim, a nossa missão liderada por jovens, tendo jovens lá envolvidos, cara, e o reino e o evangelho expandindo. Ou seja, essa juventude pode fazer isso aqui. E tem muita gente que faz isso aqui. Tem muita gente que faz isso aí nos Estados Unidos também. Tem muita gente, sabe, que faz. Mas a gente apontou N problemas que muitas vezes nos limitam. E eu acho que agora o nosso desafio é realmente fazer levantar uma geração, continuar com essa geração, levantando cada vez mais gente relevante, gente engajada e gente que realmente tem o desejo de ser embaixador de Cristo aqui, de representar Cristo aqui na Terra.
Muito legal, cara, muito
e
legal.
E deixar de lado, sabe, o que a gente percebe também, por isso é a importância da gente ter uma discussão como essa. Às vezes, hoje eu sinto que a gente está deixando de lado o evangelho e nos tornando aí lacradores, né? Hashtag A contra o lado A, contra o lado B. E às vezes essa discussão política, social, está tomando o lugar da pregação do evangelho. Então, a gente precisa estar
atento. Pequenas bandeiras, né?
A gente está levantando bandeira que não pertence à nossa realidade, porque a gente sabe, esse mundo como está, não tem como. Não vai ser nem lado A, nem lado B, nem amarelo, nem vermelho, nem nada. Ou Cristo volta e realmente refaz tudo, ou nós não temos expectativa de melhora. Então, é muito importante garantir ao jovem esse protagonismo dentro da igreja para que ele não vá buscar nessa lacração algo que depois ele ainda reverte contra a própria igreja, achando que a igreja tem o mesmo sistema que tem a política e outros lugares. E aí a gente tem, sabe, uma chuva de críticas e críticas e críticas. Gente, vamos pregar o evangelho.
A rede social hoje
vamos viver o evangelho e deixa a lacração de lado.
Essa galera que está na rede social hoje, eu vejo muita gente aí que se denomina cristão levantando algumas bandeiras. E, cara, quando você levanta uma bandeira, ela geralmente traz um discurso de ódio contra aquilo, contra aquele outro. Então, você quer acabar com o machismo, um discurso de ódio contra o cara que é machista. Então, aí você levanta a bandeira do feminismo. Você quer acabar com o preconceito e com o racismo, mas você gera um discurso de ódio contra, contra aquela pessoa que tem o preconceito. Cara, e eu sou contra o racismo, eu sou contra homens que são aí, que vivem o machismo mesmo, eu sou contra homofobia, eu sou contra tudo isso, cara. Só que eu não posso levantar um discurso de ódio contra.
Uhum.
Ou seja, eu não acho que é certo eu levantar uma dessas bandeiras e sair militando. Uma vez que a bandeira do evangelho, ela já engloba todo mundo. A bandeira do evangelho, ela faz com que eu ame a pessoa que tem uma cor diferente.
Uhum.
Ela faz com que eu ame uma pessoa que tem uma orientação diferente, sexual diferente. Ela faz com que eu ame todas as pessoas. É a bandeira do evangelho. Se a gente levantar uma bandeira verdadeira, que é a bandeira do evangelho, uma bandeira de amor, a gente vai conseguir amar essas pessoas e, talvez, através da nossa vida, aquilo que de errado, né, que a gente enxerga nela, ou preconceito, um lado homofóbico, cara, aquilo pode ser transformado, mas através do amor, não através de uma imposição, de um discurso de ódio. E a gente tem visto, infelizmente, muita gente militando em rede social, infelizmente jovens também, de uma maneira equivocada. Que se levantasse a bandeira do evangelho, ele ia amar, ele ia aceitar, ele ia abraçar, ele ia cuidar de todos, independente do sexo, da orientação sexual, da cor, de tudo. Mas, infelizmente, hoje a gente tá é um caminho triste da gente ver algumas pessoas começando a trilhar, e a gente tem que cuidar com isso também, mano.
Em nome de combater a intolerância, a pessoa se torna um intolerante. É incrível, né? Você vai discutir essa questão, que eu sou contra a intolerância, só que o seu ódio contra a intolerância também é uma intolerância com o outro. Então, não é posição de lacração, é evangelho. Vamos desafiar os nossos jovens a viver o evangelho, que pede para dar o outro lado. Acertou um lado, o evangelho pede para dar o outro. Errou, perdoa 70 vezes 7. Parece fraqueza, parece humilhação, parece loucura, mas é o evangelho.
Pastor Walter Araújo, eu acho que a gente precisa reconsiderar e mudar o nome do projeto 167, talvez o projeto 166, 165. Porque, gente, o papo é bom, não tem como você parar em uma hora só de live, né? E nós já ultrapassamos aí a marca de uma hora e já vai mais um pouquinho.
Mas, Fernandão, se você quer dar uma olhadinha aí em algum comentário, então, antes da gente partir para o encerramento.
Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui.
Parou ali na Dara.
Alguns comentários surgiram aqui, por exemplo, a Sônia falando sobre o filho dela que tem 18 anos, e eles formaram um time, entendeu? E ela participa e incentiva. E ela também falou assim aqui: onde tem pizza, a galera fica mais feliz, né?
Comida,
né, pai?
Aliás, Sônia, reunião de crente sempre é bom ter comida, né?
Comida é bênção, comida
você
é bênção.
Você achava Jesus sentado à mesa, Mateus capítulo 9.
Exatamente.
Cara, quando a gente está à mesa, a gente cria muita intimidade, mano.
Não tem jeito.
Comendo com alguém
Não tem jeito. Né? Então, o Eric também ele comentou aqui, em algum momento aí que nós estávamos falando sobre a maneira como a gente olha a pessoa que às vezes comete algum erro, alguma coisa, ele falou, repetimos os mesmos erros dos que apontaram o erro da mulher adúltera e não gostamos quando os nossos erros são descritos na areia. Pesado, fica aí. Né? Então, a Ana Afra também colocou alguma coisa aqui, né? Quando nós falamos a respeito
do comentário da gravidez.
Da gravidez, né? Exatamente. Então, assim... a pessoa, no momento desse, ela já se sente por si só, já se sente culpada, né? E parece que todos os olhares estão para ela ali, né? Então, o que a gente realmente, como igreja, né, como cristãos que somos, é abraçar essas pessoas, que elas se sintam realmente parte, independente daquilo que aconteceu na vida dela. Enfim, a gente realmente precisa ser mais sensível, sabe? E esse é o nosso trabalho como cristãos. Muito bem. Meu amigo Fernando Matos, muito obrigado por você ter estado aqui conosco nesse bate-papo tão bacana. Mas antes de você fazer a oração final, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está assistindo aí o projeto 167, né? Fala para a gente aí suas considerações finais e depois, por favor, faz oração para a gente.
Fernando, eu acredito que a gente possa pedir a você, nessas considerações, exatamente ajudar quem está com esse desafio na mão, né? Quem é que assiste a gente aqui e que pode ouvir ou assistir depois e que está preocupado, preocupado, porque nessa pandemia os jovens sumiram, né? Não estão se conectando nos cultos, mas conseguem virar aí uma noite jogando online. Mas o culto parece que não está chamando essa mesma atenção e dá a impressão que desapareceram do mapa, né? Então, dentro desse seu escopo de encerramento, dá uma palavra de incentivo para quem está buscando o que que eu faço com os meus jovens.
Eu vou dividir em duas partes, então. Primeiro, pessoal, né? Para mim, eu espero que isso daqui seja aquele grãozinho de mostarda, mas não naquela conotação de que quando ele vai crescendo são o número de pessoas que estão vindo, sabe? Mas quando ele encontra um terreno fértil aqui no seu coração, e essa árvore cresce e ela ocupa todo o seu ser, e ela começa a dar frutos, isso é inevitável, sabe? Então, que o grãozinho de mostarda encontre no meu e no seu coração hoje esse terreno fértil, para que ele comece a crescer, e aí ele vai eliminando tudo aquilo que é de mim, tudo aquilo que é do meu eu, e vai deixando o lugar só para Cristo. E é porque quando eu tiro tudo de mim, é que Deus consegue colocar um pouquinho dele dentro do meu coração. Então, que isso aconteça na nossa vida, todo dia, a todo instante, tá? Então, para que eu comece a dar fruto, sabe? Ter o coração tomado pelo reino. Esse é o meu desejo para todos vocês. E se você tem alguém, e se tem alguém aqui que lidera jovens, que a galera deu uma sumida, vai atrás, mano. Não desiste, não. Não desiste. Satanás está puxando de lá, mas a gente está aqui, a gente junta a força daqui, a gente vai puxar daqui também, mano. A gente vai puxar daqui e pode contar comigo para o que precisar, eu tô aqui para servir também. Mas, acima de tudo, ame o seu jovem do jeito que ele tá, aceita ele do jeito que ele vem, abrace, faça com que ele se sinta querido. Não queira conectar com ele só no culto. Não tenha o culto como o seu termômetro, sabe? Mas tenha o seu relacionamento pessoal, no um a um, no um x1. Se tem mais alguém com você que está firme, fala: olha, eu vou cuidar de fulano, eu quero que você cuide de sicrano, então. E aí vocês vão cuidando, sabe, dessas pessoas, ligando todo dia, se importando, sabendo como que está a vida da pessoa. A gente não sabe, às vezes, por que que essa galera sumiu. Se realmente é porque desanimou mesmo, se está enfrentando uma barra. Então, sabe, se preocupa de verdade. Vai atrás, liga. Manda um iFood lá, cara. Que jeito melhor de se abençoar alguém que está. Manda lá um iFood lá, descobre o que que a pessoa gosta. Manda alguma coisa lá com um bilhetinho. Fala: cara, estamos orando por você, a gente te ama, você faz falta, sabe? Cuida de verdade. Cuida mesmo. Assim, igual o pastor cuida da ovelha, né? Então, a gente tem inúmeras histórias na Bíblia de como Cristo. Ele cuidou das pessoas, né? E uma frase que me marca, assim, é que Cristo, ele era especialista em multidões de uma única pessoa. Então, aquela pessoa ali, o seu jovem, ele é realmente importante. Não cuide do macro, cuide do individual, de cada um ali, individualmente. Trate eles de maneira individual. E que Deus realmente nos abençoe para que a gente consiga ser relevante em meio a essa pandemia, para que a gente não surte também. Eu tô numa vibe aí de hospital com a minha mãe internada. Esses dias meu emocional tava lá embaixo e com a melhora dela eu consegui recuperar um pouco. E cara, ia buscar em Deus forças para tudo isso, nas pessoas que a gente pode confiar e que tá do nosso lado, que a gente sabe que ora, que se preocupa. E que eu seja essa pessoa também, que ora, que se preocupa para o meu jovem. Então, acima de tudo, que você seja essa pessoa para outro. Com certeza alguém tá sendo isso para você. E aí depois ele vai ser isso para outro alguém e essa corrente vai, cara. E aí o reino não, igual falou aí, né? O reino não para, né?
É isso aí.
Bem,
Boa.
pedir para você incluir aí nessa oração final, então, o pastor Robson Góes, nosso Bruno Alexandre e todo mundo aí que está passando por essa Covid com menos gravidade, com mais gravidade. Eu vi que também já fizeram uma gratidão aqui pelo André. O André é alguém aí da Nova Semente que estava já há vários dias numa UTI e, pelo que o pai do Bruno comentou aqui, o Marcos, ele já teve alta da UTI. Então, já isso já é um grande milagre, né, pelo qual a gente quer agradecer a Deus também. Mas, de uma forma geral, então, colocar aí o Bruno, o pastor Robson e quem está lutando aí pela vida nas mãos de Deus. E uma bênção pelos líderes de jovens e um chamamento para os nossos jovens, mano, para que eles abracem essa causa aí, para Jesus voltar logo.
Amém. Eu vou orar, então, e já convidar. Você falou que às vezes a galera não vem no culto, mas vira à noite aí assistindo série, né? Então, aí para a galera da PS também, aqui da Paulistana também, a gente vai ter uma vigília aí nos canais aí de transmissões aí. Então, você... arroba Movimento 117, tem bastante coisa lá, o Instagram aqui da Juventude da Paulistana. Então, para celebrar o Dia do Jovem Adventista, das 23 até as 6 da manhã, a gente vai ter uma noite especial de clamor também, por tudo isso que a gente está vivendo. Então, a gente quer conectar a nossa galera aí. Então, se você tiver alguém aí para conectar aí, chama para vir com a gente aí.
Vamos que vamos.
Obrigado.
Vamos virar a noite aí.
É isso aí.
Oremos, então. Bondoso Deus, grandioso Pai, obrigado pelo teu cuidado conosco, por mais um sábado, poder começarmos falando de assuntos do reino, nesse bate-papo especial com as pessoas que estão assistindo. Nós te louvamos por isso. Pedimos que o seu Santo Espírito sempre venha guiar a nossa vida, venha nos confortar, venha nos fortalecer a cada instante, venha nos dar sabedoria também ao cuidar das pessoas. Se tem algum líder de jovem aqui, ó Pai, por favor, renove as forças. Dê ânimo, dê sabedoria também para que eles não desistam, porque nós não vamos desistir. Satanás não vai triunfar sobre a vida da nossa juventude, Pai. O Senhor nos escolheu, nos deu esse privilégio, então nós queremos colocar em Tuas mãos agora para irmos aonde quer que eles estejam, para alcançar essas pessoas, para buscá-los, para que eles venham e assim também eles se tornem novos pescadores de gentes, novos pescadores de homens que vão atrás de outras pessoas também, Pai. Mas que, acima de tudo, quando eles estiverem próximos, que eles se sintam amados, que eles se sintam queridos, que eles sintam o teu amor através das pessoas que os cercam. Amém. Senhor, nós estamos vivendo também um período muito triste como raça, afetados aí por essa pandemia. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas queridas, pessoas próximas da gente estão sofrendo. E nós agora intercedemos, Pai, por elas. Peço pela minha mãe, peço pela minha irmã, peço pelo pastor Robson também, pelo Alexandre. Por favor, Senhor, cuide deles, representando todos os outros demais, os teus filhos que estão lutando pela vida, que estão sofrendo, Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Por favor, Senhor, estenda a tua mão poderosa, mas que, acima de tudo, jamais nos falte a confiança, jamais nos falte a certeza da breve volta de Cristo Jesus, em que tudo isso vai acabar de uma vez por todas, Senhor.
Por favor.
Fortaleça-nos com essa esperança, que isso venha a arder nosso coração todos os dias, para que jamais venhamos a desanimar. E que tenhamos também, ó Pai, uma saúde emocional restabelecida, que tenhamos sabedoria também para confortar e abraçar aqueles que estão enlutados. Dá-nos um sábado feliz, um sábado especial na Tua presença, e muito obrigado, Deus, por mais uma vez podermos celebrar o Dia Mundial da Tua Juventude. Amém. Que ela seja um exército neste mundo escuro, seja um exército de luz que salva, que abençoa, que cuida e que guia para a eternidade. Abençoe Roberto, pastor Walter, abençoe todo esse projeto 167, que realmente seja o grãozinho de mostarda em diversos corações, mas que ele cresce e dá frutos para a eternidade. Amém. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém.
Amém. Muito obrigado, cara. Fernandão, que Deus abençoe o seu ministério, que você com esse bigode alcance muita juventude por aí. Olha só, gente, é um absurdo.
Isso aí é praticamente uma andorinha em
cara, recuo. É um absurdo, é um absurdo. Mas valeu mesmo. Pastor Walter, muito obrigado por mais uma vez estar conosco na bancada do Projeto 67. E para você que nos acompanhou, esse foi a live de número 49 do Projeto 167. Nós estamos ficando por aqui, mas você ainda pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Essa live vai ficar aí no Facebook do Projeto 67. Então, curte lá, né? Curte também aí os podcasts, as plataformas que também você pode assistir por lá. Gente, semana que vem nos vemos, live de número 50. Fiquem com Deus, um forte abraço, valeu!